Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre aspectos relacionados à mudança de uso da terra, manejo de sistemas agrícolas com foco no sequestro de carbono no solo e de que forma esse processo contribui para minimizar as mudanças climáticas. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós vamos contar com a participação do engenheiro agrônomo Jorge Luiz. Jorge é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pelo Programa de Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ-USP e atualmente é doutorando pelo mesmo programa. Muito obrigada, Jorge, pela sua participação aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Minuto H2.
Olá, Marluce. Olá a todos que estão ouvindo o Minuto H2. Eu que agradeço o convite e é um prazer imenso participar desse podcast com vocês.
Jorge, o aumento gradual da temperatura da Terra que leva às mudanças climáticas ocorre em partes pelo aumento das concentrações de gases do efeito estufa como gás carbônico, certo? Pensando na minimização do efeito estufa através da redução da concentração de carbono na atmosfera, como o solo e a agricultura estão envolvidos nesse processo?
Olha, Marluce, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando a gente fala em agricultura, né, e o agronegócio como um todo, né, infelizmente o que é retratado e o que é debatido, né, são apenas os aspectos negativos que estão relacionados ao setor e o quanto que o setor contribui para a emissão desses chamados gases causadores de efeito estufa. Né? E, de fato, eu acho que a gente não pode ser negligente quanto a esse aspecto, porque sim, né, nós temos algumas atividades relacionadas ao setor que, infelizmente, contribuem aí, né, com porções significativas para a emissão desses gases, né, e para o aumento da concentração na atmosfera. Entretanto, né, um dos aspectos que, infelizmente, não é debatido amplamente, né, é o fato de que é essa mesma agricultura, né, é esse mesmo setor que apresenta, né, um potencial mitigatório muito grande perante esse processo, né, de emissão de gases de efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas, né? Isso porque quando a gente fala em agricultura, né, e vamos pensar aqui em sistemas produtivos, né, em sistemas mais simplistas, né, para a gente ter uma contextualização e um exemplo, a gente está tratando de sistemas dinâmicos, né? A gente tem o solo, né, a gente tem a planta e a gente tem a atmosfera, né? Sendo que esses três componentes eles estão interagindo constantemente o tempo todo. E nesse sistema, né, a gente pode atuar de diferentes formas, né, para explorar esse potencial mitigatório que existe, né, na agricultura. Isso porque, a partir do momento que a gente entende como se dão essas relações entre solo, planta e atmosfera, e quais são as respostas, né, que as diferentes práticas de manejo que nós aplicamos apresentam nesse sistema, a gente vê a oportunidade, né, de atuar em duas frentes principais, né? A primeira delas, eu acho que é de atuar, né, ou explorar quais são os aspectos que permitem a redução da emissão dos gases de efeito estufa desses sistemas. E existem diversos meios de se fazer isso. E a segunda forma, eu acho que a gente pode explorar, né, nesse sentido, é em adição à primeira, né, que é reduzir as emissões, atuar aumentando a taxa de sequestro de carbono, né, que essas áreas apresentam.
É isso aí, Jorge. É muito importante a gente ter aí esse senso crítico, né, em relação ao que as pessoas dizem e o que de fato a agricultura é responsável em todo esse processo. Jorge, de forma simples, a gente queria entender um pouco como que ocorre o processo de sequestro de carbono através do solo e das plantas, e o que é que caracteriza esse processo?
Bem, Marluce, seguindo a linha do que a gente estava comentando anteriormente, né, e pensando naqueles três componentes que eu citei, que é o solo, a planta e a atmosfera, o que a gente tem, né, pensando no carbono, é um ciclo constante, né, um fluxo constante de moléculas entre esses três componentes. A gente tem a planta, que retira o carbono atmosférico e fixa, né, essas moléculas na forma de matéria em seus tecidos. Né, e uma vez que a planta completa o seu ciclo, né, ela é depositada já na forma de resíduo sobre o solo, onde vai acontecer a decomposição, né, mediada pela atividade dos micro-organismos do solo, onde esse carbono ele vai estar sendo parcialmente fixado no solo na forma de matéria orgânica. Então, o que a gente tem aqui é basicamente o ciclo de carbono acontecendo, né? Onde as moléculas elas estão rodando entre esses três componentes de uma forma constante. Então, é esperado que o solo ele apresente, né, uma taxa de emissão natural, né, que vá acontecer. Agora, o que que é sequestro de carbono, né? O sequestro de carbono ele é definido ou ele é alcançado, né, a partir do momento em que a gente tem uma taxa de fixação de carbono no solo, uma taxa de incorporação de carbono no solo superior à taxa de emissão que esse sistema apresenta. Então, basicamente, né, a gente fala que a gente está sequestrando carbono em um sistema agrícola quando a gente consegue sequestrar mais do que emitir, né, do que o que é emitido, e a gente consegue aumentar o teor de carbono desse solo, então obtendo um balanço positivo de carbono nesse sistema.
Nós sabemos que práticas que induzem a perturbação de sistemas naturais, como o desmatamento, por exemplo, e as formas de manejo, alteram a dinâmica do carbono do solo. E de modo geral, então, Jorge, como a mudança do uso da terra interfere na dinâmica do carbono e de que forma nós podemos contribuir com esse sequestro de carbono nesses ambientes? O plantio direto é um bom aliado nesse caso?
Olha, Marluce, como você bem comentou, né, qualquer perturbação que a gente faça, né, em sistemas naturais, em sistemas que estão estáticos, né, é esperado, né, que essas perturbações elas induzam, né, alterações aí na dinâmica do carbono desse solo. E a mudança do uso da terra, assim como qualquer prática, né, que é aplicada sobre esses sistemas, ela também tem, um efeito bastante expressivo no que diz respeito a essa dinâmica. Assim como eu comentei anteriormente, né, essa dinâmica ela é estritamente dependente do efeito do manejo que é aplicado nessas áreas. Quando a gente muda o uso da terra, pensando, no contexto do Brasil, o que a gente tem na maioria dos casos, né, é a remoção da vegetação natural dessas áreas para a implementação de áreas agrícolas, né? É esperado, né, que se tenha assim uma redução, né, dos estoques de matéria orgânica do solo, né, de carbono do solo, em um momento inicial. Agora, o que vai determinar qual que vai ser a resposta a longo prazo desse processo de mudança, né, na dinâmica desse sistema, vão ser as práticas de manejo que são aplicadas, né? Embora a gente tenha uma redução esperada em um momento inicial, se a gente adotar práticas de manejo, as chamadas práticas conservacionistas, né, de manejo, e sim, né, respondendo à sua segunda pergunta, né, com relação ao plantio direto, é uma prática, tem um potencial bastante interessante aí, pensando nesse sentido, né, de favorecer o sequestro de carbono nessas áreas, a gente consegue sim atingir um saldo positivo para o balanço de carbono nesses sistemas. Agora, isso vai depender estritamente, né, de como essas áreas são manejadas.
Jorge, a literatura indica que uma porção significativa das áreas de pastagem do Brasil se encontram em algum nível de degradação, o que contribui para a perda de carbono. Essas áreas apresentam algum potencial para sequestro de carbono se recuperadas? Como isso pode acontecer?
Com certeza, Marluce. Bem, para dar um contexto, né, de qual é a situação dessas áreas no Brasil hoje, né, a gente pensar em extensão, né, do quanto a gente tem de pastagem distribuída ao longo do país, a gente está falando em aproximadamente 170 milhões de hectares, né? Então é um uso que tem uma representatividade, né, uma proporção bastante significativa. Fazendo um paralelo com as áreas que são cultivadas com cereais, né, com grãos, a gente tem cerca de 60 milhões de hectares. Então, pastagem, de fato, né, ela tem uma participação muito expressiva. E, pensando em áreas degradadas, desse montante, né, dos 170 milhões de hectares, a gente está falando de aproximadamente 50% a 60% do total dessas áreas que estão aí apresentando alguma situação, né, alguma condição de degradação. E isso faz com que estas áreas de pastagem, né, o uso de pastagem em si, seja um dos maiores gargalos, né, do agronegócio brasileiro, porque acaba sendo um uso, né, que não é explorado o potencial, né, que apresenta. Então a gente tem uma subutilização dessas áreas, o que acaba contribuindo negativamente no todo, pensando no setor. Agora, pensando em recuperação dessas áreas, né, vai muito na linha do que a gente estava comentando anteriormente. Basicamente, né, para se alcançar o sucesso, né, e para se obter o sequestro de carbono que é tão desejado nesses sistemas, basicamente a gente tem que trabalhar com o manejo, né? E aí o nível de intensificação de manejo dessas áreas vai depender da condição de degradação que a área se encontra. Muitas vezes, né, se a gente está tratando de um sistema que já vem com uma condição relativamente boa de manejo, o que a gente precisa fazer aí, às vezes, são só alguns ajustes, né? Trabalhar com taxa de lotação animal, ou sistema de pastejo rotacionado, né? Algum ajuste, né, de fertilidade, né? Tentar otimizar a fertilização dos sistemas, né? Sendo que se a gente tiver sistemas mais complexos, né, que apresentam uma condição de degradação mais acentuada, a gente talvez tenha que ser um pouco mais incisivo, trabalhar com técnicas físicas de descompactação do solo, né? Obviamente que a partir disso vem uma reestruturação da pastagem, a fertilização do solo novamente, para tentar, né, consolidar um sistema aí que seja capaz de aportar resíduos que sejam suficientes, né, para suprir a demanda do animal e para promover o acúmulo de carbono no solo e o sequestro.
Uma outra estratégia de produção que vem crescendo nos últimos anos é a integração lavoura-pecuária-floresta, o conhecido como ILPF. Como esse sistema produtivo integrado pode contribuir com a redução dos gases do efeito estufa, Jorge? Outra curiosidade que a gente tem é sobre a escolha da espécie arbórea utilizada nesse sistema. Essa espécie e a escolha dela interferem na quantidade estocada de carbono?
Bem, os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, né, eles têm se destacado justamente, né, porque eles seguem os preceitos, né, dos sistemas conservacionistas que a gente tanto fala e que a gente tanto incentiva e busca aplicar dentro dos sistemas produtivos para se atingir um balanço de carbono positivo, atingir o sequestro de carbono. Isso porque a integração lavoura-pecuária-floresta, né, nada mais é do que, como o próprio nome diz, né, a integração de diferentes atividades em um mesmo local, em uma mesma área. Isso faz, né, com que a gente tenha a otimização do uso dessas áreas, né, e a gente vai ter diferentes culturas sendo implementadas em diferentes estações do ano, em diferentes períodos, né. Isso contribui positivamente no sentido que a gente consegue aumentar a capacidade de produção de biomassa, né, de adição de resíduos nesse sistema, e consequentemente a nossa possibilidade, né, de atingir um balanço positivo acaba sendo maior, né? Além disso, né, quando a gente integra esses diferentes componentes, né, a gente tem a lavoura, a pecuária, né, que é representada pela pastagem e pelo animal com a floresta, né, a gente na literatura, né, fala-se que a gente consegue explorar um efeito sinérgico da interação de todos esses componentes, né? E um destaque bastante interessante é dado para a presença do próprio animal nessas áreas, porque o animal ele acaba atuando como um grande catalisador todos os processos que ocorrem ali nesse sistema. Pensando, né, na escolha da espécie arbórea, eu acho que determina muito, né, a influência, né, da espécie na capacidade de estocar carbono nessas áreas, é basicamente a capacidade de crescimento, né, a capacidade de acúmulo de carbono, né, então a taxa de crescimento. Então deve-se aí priorizar as espécies que têm um ciclo rápido, né, e um grande exemplo, né, de uma espécie que tem sido amplamente utilizada no Brasil é o próprio eucaliptus, né. E além disso, né, saber identificar, né, e escolher corretamente espécies que têm uma capacidade adaptativa às condições locais aonde o sistema está sendo implantado, né? Mais importante do que olhar as características específicas de cada espécie é saber, né, se esse material se adequa às condições da região que está sendo explorada. Isso fatalmente aí vai determinar na capacidade de crescimento e na capacidade de acúmulo e estoque de carbono. Olha, Marluce, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, pelo convite, né, para estar aqui discutindo a respeito desse tema. E gostaria de dizer que eu estou à disposição, né, para eventuais dúvidas que possam surgir aí e futuras discussões. Muito obrigado e até a próxima.
A gente que agradece, Jorge, com certeza teremos outras oportunidades para falar aí sobre esse assunto, que é muito amplo e que a gente falou um pouquinho aqui hoje de forma muito rica. Muito obrigada aí pela sua contribuição e até a próxima. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço.